RFI Convida.
Adriana Brandão.
Acontece nesta semana em Paris o colóquio internacional sobre mediação canina, que destaca projetos em que os cães participam no processo de reintegração de pessoas traumatizadas como soldados. A psicóloga brasileira, doutora em psicanálise e psicopatologia, Lorenza Biancarelli, que faz atualmente um pós-doutorado na Universidade de Paris, participa desse colóquio e é a nossa entrevistada de hoje. Olá, Lorenza.
Olá, Adriana.
Muito obrigada por sua participação aqui no RFI Convida.
Obrigada a você pelo convite.
Lorenza, você participa como pesquisadora dos projetos apresentados nesse colóquio sobre mediação canina. São três programas. Um em que os cães apoiam testemunhas, principalmente menores, que depõem na justiça. Outro chamado de Caniscol, que visa os alunos em dificuldade escolar do Sistema Nacional de Educação francês. E o Arion, um programa único e inovador na Europa que coloca em contato soldados feridos em conflitos com cães abandonados vivendo em refúgios. Como funciona essa mediação canina, Lorenza?
A pesquisa tem como premissa estudar o funcionamento, como esse dispositivo é colocado, né? E também qual é o impacto desse tipo de mediação canina nos beneficiários. Para a gente se aprofundar talvez um pouco mais sobre o programa Arion, ele é um programa bastante inovador na Europa, mas também que se inspira de um dispositivo americano, que é uma mediação voltada para soldados do exército francês que sofreram o que eles chamam de algum tipo de machucado físico e também psíquico, né?
Reintegrar esses soldados é uma coisa antiga, isso existe desde que os conflitos existem. A inovação está na utilização de cachorros e de cachorros abandonados que vivem em refúgio.
Talvez o ponto que une essas duas histórias é talvez a dificuldade de confiar no outro, né? Eu acho que o trauma ele vem afetar esse ponto do sujeito se sentir na impossibilidade de poder se autoproteger, então vem atacar também a questão da confiança própria e da relação dele com o mundo, né? O mundo acaba se tornando bastante hostil diante de eventos que acabam fazendo com que o sujeito, quando a gente fala de traumatismos de guerra, por exemplo, que o sujeito não se sinta mais fazendo parte de uma comunidade humana. A questão, o interesse do trabalho com o animal é também como reticer esse laço através de uma relação que é empática, sem ser, de novo, uma infração para o sujeito.
Seriam dois traumatizados tentando, se ajudando mutuamente.
Tentando se refazer uma confiança no mundo e no outro, né? Que é um processo que leva bastante tempo, uma vez que essa confiança é perdida.
Esse projeto começou em 2021, já tem algum balanço?
É importante pontuar que esse projeto ele não tem um objetivo terapêutico, não é uma zooterapia. Porém, o que a gente tem observado é que ele tem um impacto muito importante na retiçagem de laços sociais. Por exemplo, a gente tem um soldado que ficou durante 3 anos fechado a domicílio, só saía para fazer compras, e ele começou a participar desse estágio. O processo de readaptação da alimentação do cachorro também permitiu, pouco a pouco, que existisse uma introdução de uma nova ritmicidade de reestruturação de rituais cotidianos que esse soldado tinha perdido. Por exemplo, hoje ele é obrigado a sair todos os dias de manhã com o cachorro, então ele tem que acordar, ele tem que levantar, ele tem que reestruturar alguma coisa de uma dignidade de cuidar de uma outra vida que está localizada fora do corpo dele.
Lorenza, nesse colóquio internacional você vai falar de trauma e rupturas biográficas. Qual é a relação desse tema com esses três programas de mediação canina?
Eu acho que o público-alvo desses três programas, por questões diferentes, são públicos que se encontram atualmente numa situação de vulnerabilidade, né? Quando a gente, o trabalho, as crianças que fazem parte do projeto são crianças que enfrentam contextos de vulnerabilidade psicossociais. E, por exemplo, quando se fala desse trabalho da mediação com os cachorros, o que é muito interessante é que através tem um momento em que as crianças contam a história dos cachorros. E, na verdade, o cachorro ele acaba se tornando uma espécie de suporte à mentalização e à construção de de uma própria narrativa sobre a história do sujeito, né? Um dos efeitos do trauma é de produzir uma ruptura na narrativa do sujeito, ou seja, existe um antes e um depois do trauma, e esse fio que estabelece uma continuidade da narrativa, ele é rompido. A gente pode pensar o traumatismo também como uma patologia do tempo, né? O sujeito, ele precisa encontrar esse passado e o tempo atual para poder pensar num futuro, e essas temporalidades, elas ficam suspensas. E eu acho que um dos impactos da mediação animal é usar o cachorro como suporte para reconstruir esse fio.
Lorenza, você tem uma grande experiência justamente com públicos em situação de vulnerabilidade psicossocial, uma experiência iniciada no Brasil, mais precisamente na Cracolândia de São Paulo, que foi o tema, da sua tese. Aqui na França, você atende em um centro médico psicológico para adolescentes em Bondy, periferia aqui de Paris. E líder no acolhimento de população de imigrantes na França. Sua experiência no Brasil, mais precisamente na Cracolândia, onde os usuários de crack são, segundo você, refugiados urbanos, te ajuda nesse atendimento aos imigrantes aqui na França?
O que eu observei assim bastante na Cracolândia são incidências psíquicas de violências sociopolíticas no funcionamento de um sujeito, né? Claro que a Cracolândia, dentro da Cracolândia, isso se faz de uma maneira extremamente radical, porque os usuários de crack, a população da Cracolândia, são pessoas que são extremamente violentadas na relação delas com o Estado. Vale a pena lembrar que mas isso é um parênteses que, se a gente entrar nessa discussão, a gente vai longe, mas que nem todas as pessoas que estão na Cracolândia, elas são usuárias de crack, tem um problema gravíssimo, muito mais ligado ao alcoolismo, e que a guerra que se produziu ao consumo de droga no Brasil é muito mais uma tentativa de genocídio à população negra e à pobreza. Fim de parênteses. Porém, eu acho que se a gente estabelece esse paralelo, eu acho que tem um ponto que é a questão da ruptura da transmissão das histórias, né? E isso 80, 90% dos adolescentes que eu encontro hoje no CMP são adolescentes vindos de família que viveram contextos de deslocamento forçado. E nesse processo, tanto a pequena como a grande história, ela acaba não sendo transmitida. E a gente vê, né, que essa terceira geração, ou mesmo primeira ou segunda, de adolescentes, eles vêm questionar essa história e tem muito poucos elementos, né? Então eu acho que tem essa violência da não transmissão da história, que é um ponto de paralelo que pode ser feito. Fora também as questões de violência do laço social ligadas a movimentos a questões ligadas à segregação, à exclusão e à precariedade que vão impactar fortemente essa população, ainda mais num período de pós-Covid, em que essas famílias foram muito mais afetadas.
Você atua em vários projetos, em várias frentes, a gente pode dizer assim, e falando em transmissão, um projeto super importante, justamente com sobreviventes do genocídio Tutsi em Ruanda, genocídio de 1994, que deixou entre 500 mil e 1 milhão de mortos, e sobreviventes que vão às escolas para dar esse testemunho. Como é que é esse projeto, Lorenza?
A gente trabalhou com alunos do colegial e que eles tiveram uma aula de história, tiveram aulas de história sobre o genocídio que foram concluídas com o testemunho de uma das vítimas. É um projeto bastante interessante, né? Já do ponto de vista ético, que faz repensar quem transmite a história e quem transmite como a França transmite a história, como a Bélgica transmite a história, são maneiras também bem diferentes que existe um interesse, e aí de que ponto de vista essa história é contada. E durante as cerimônias de comemoração do aniversário do genocídio, veio cada vez mais se tornando importante o sentimento de alguns sobreviventes de transmitir a história. Mas essa questão da transmissão da história, ela é delicada porque para quem viveu e foi testemunha ocular de cenas tão desumanas, existe um medo de também traumatizar o outro, né? Então é um trabalho muito delicado, que demanda também um pudor de como construir e
Não é
como.
só chegar e contar, não é?
Exatamente, e como nós, como profissionais, vamos manobrar na construção, acompanhar a construção dessa narrativa que vai ser transmitida para jovens, adolescentes. Então, a organização desse dispositivo foi: a gente fazia primeiro entrevistas com os sobreviventes, para também entender em que pele estavam com essa própria narrativa. Participaram desse projeto pessoas que tinham o hábito de testemunhar e pessoas que estavam testemunhando pela primeira vez, que nunca tinham, por exemplo, contado para os filhos de fato o que eles viveram. Mas existia essa injunção de transmitir essa história para que não, ela não caísse num apagamento, né? Porque uma parte dessa história ainda é denegada hoje em relação ao
Negado.
genocídio. Então, a gente acompanhou eles antes, durante e depois. Eu fui para casa de alguns sobreviventes, a gente fez esse. Foi se conhecer, tomamos café juntos, também foi um processo de confiança, né? Depois, a gente encontrou as equipes pedagógicas, e esse foi um momento muito importante de preparação, porque as equipes pedagógicas foram super. Fizeram um trabalho de contingência também, de acolhimento dessa história de contingência, que deixou muitos refugiados. Sobreviventes mais tranquilos, e depois eu fiz um trabalho também de retorno da experiência, fazendo entrevista com os estudantes que participaram dessa pesquisa para entender qual foi o impacto para eles de ter um encontro, de poder ouvir alguém que viveu de fato o que eles estudaram nos livros, por exemplo.
Muito obrigada, Lorenza Biancarelli, psicóloga, doutora em psicanálise e psicopatologia, que participa aqui em Paris essa semana do Colóquio Internacional sobre Mediação Canina. Muito obrigada por essa entrevista.
Obrigada a você, Adriana.